Talvez num programa acoplado a esse, com incentivos fiscais, com forma de você dar prazo e condições para que o cidadão faça uma troca no futuro, acho que interessante, nós podemos colocar isso. Agora, simplesmente chegar lá e falar assim, olha, de hoje em diante você está fora, né? Ele vai dizer, pô, mas meu bisavô nasceu aqui, meu avô morou aqui, meu pai, eu nasci aqui, e agora todo mundo tem que ir embora. Então, acho que nós temos que tomar cuidado nesse sentido, e é a preocupação que eu tenho tido nesse momento. Com respeito ao Mato Grosso, que você fez referência, e eu já fiz essa referência antes aqui também, nós chegamos a um acordo lá. Não tivemos grandes dificuldades, você acompanhou todo o processo, a implantação, de fazer aquilo que deveria ser feito. Né? Para os pequenos, para os grandes, todos entraram no programa e felizmente nós somos um estado hoje que serve como referência nacional a esse programa que queremos implantar no Brasil inteiro.
Senador, concordo inteiramente com o senhor, e o que nós temos defendido no nome do comitê é justamente que se separe essa situação. Ou seja, vamos criar um capítulo específico para a pequena agricultura, né? Para a agricultura familiar, que inclusive foi modificada recentemente com a lei da Bolsa Verde, foi modificado o conceito de agricultura familiar, né? Que eu acho de uma forma positiva, que você tinha alguns limites ali, que tinha que ter 80% da renda, tinha que vir do imóvel e tudo mais. Ou seja, você se ampliou hoje já esse público, e que nós temos que ter políticas específicas, e defendemos isso, temos defendido e apresentamos uma proposta de se criar um capítulo específico para a agricultura familiar, onde você tenha, por um lado, algumas flexibilizações a mais para a agricultura familiar, de forma que o sujeito que está na beira do rio, que foi empurrado para uma encosta, para uma beira de rio, e essa é uma... É um resultado, né, da política de ocupação do território brasileiro, né? Ou seja, o pequeno agricultor foi para as áreas mais marginais da agricultura, o senhor sabe disso, né? Ou seja, ele já vive um drama social, não queremos que viva um drama ambiental também. Então você pode ter uma flexibilidade, mas também acompanhado de um pacote maior e mais parrudo de incentivo para que ele opte, em vez de ter que manter a sua beira de rio desmatada, ele opte por recuperá-la. Tenha condições para isso, tenha um pagamento por serviço ambiental, tenha um incentivo fiscal, que ele, por exemplo, por que ele hoje, o agricultor que protege, o que queira recuperar, entre num programa e fala, olha, eu em 15 anos vou recuperar minha margem de rio, minha encosta aqui, vou transformar num outro sistema produtivo, por que ele não pega um rebate no Pronaf? Hoje, se ele paga em dia, ele já tem rebate no Pronaf. Por que ele não pode ter um rebate por cumprir a legislação ambiental? Seria um incentivo grande. Isso ajuda financeiramente, em longo de 5, 10 anos ele pode colocar na ponta do lápis e falar, olha, em 10 anos, só de juros, só de empréstimo,
eu economizei não sei quanto. Eu concordo plenamente contigo. No passado, eu lembro quando meu pai começou a atividade agrícola dele, no passado o governo dava incentivos fiscais para você desmatar, para você botar calcário, para você colocar adubo, dava rebate e pagava metade da conta. É, e era normal esse tipo de coisa. Portanto, hoje, dar rebate no Pronaf para quem está lá e vai fazer um programa de mudança, eu não vejo problema nenhum nisso. Aliás, é a solução. Dá juro zero, cumpriu no primeiro ano, rebate 10%, cumpriu no segundo mais 10%. Pode até se perdoar a conta que ele tem com o banco, com o banco estatal, que é da sociedade, em troca do meio ambiente. Eu acho que isso que é a discussão, e o correto é fazer isso mesmo.
Pois é. Agora, qual que é a questão, senador Paim? O que nós não podemos é misturar as coisas, né? Ou seja, em nome do pequeno proprietário, trazer isso para todo mundo, né? Ou seja, nós temos que saber as situações diferenciadas. Não significa necessariamente penalizar o médio grande. Não é isso que nós queremos, mas ele tem mais responsabilidades, ele tem outras condições. Então, o que nós queremos aqui, defendemos, eu acho que vai ser falado aqui, é um capítulo específico para a agricultura familiar, que eu acho que poderia englobar e deixar claro, olha, para a agricultura familiar, a situação que o senhor falou, tem essa solução aqui. Se pode flexibilizar isso, pode se manter isso, vamos dar esse tipo de incentivo. Para esses outros produtores, é outra solução. Temos que ter solução também, né? Temos que ter também incentivo no crédito, né? Eu acho que hoje o médio, grande produtor que pega dinheiro no Banco do Brasil a 6,75, né? Mas faz plantio direto, recuperou a sua beira de rio, né? Manteve sua reserva legal, ele tem que ser diferenciado positivamente, ele tem que ter um benefício, não pode ser que nós sigamos emprestando dinheiro público para quem desmata a beira de rio da mesma forma que para aquele que conserva. Bom, eu vou finalizar. Tem uma terceira ordem de problemas que diz respeito à diminuição e desvirtuamento da reserva legal. Então, o projeto continua mantendo a dispensa de reserva legal para até 4 módulos fiscais. e nós entendemos que deveria sim ser o público, senador, da agricultura familiar, ou se limitar àquele... Qual que é o problema dos quatro módulos, senador? Que qualquer um, quando você fala que o agricultor familiar, não só você tem uma ligação direta daquele sujeito social com a terra, e portanto é aquele que depende daquela terra para sobreviver, como necessariamente só tem aquela terra. Então, para esse público é razoável você pensar a dispensa de recuperação da reserva legal. Claro, desde que acoplado com um conjunto de incentivos em que ele possa optar por recuperá-la. Não só porque ele será multado, mas porque ele quer. Quando você fala genericamente quatro módulos fiscais, não só há o risco concreto, eu acho que o senhor sabe disso, de divisão de matrículas, né, que isso já acontece hoje, como mesmo o proprietário pode ter 3, 4, 5, 6 fazendas de quatro módulos e todas elas serão dispensadas. Não falta terra para aquele proprietário. Raul,
Cacildo Maldana, a gente também tem que dar as palmas, veio aqui prestigiar o nosso debate. Senador Santa Catarina.
Vai lá, Raul. Então, o que nós temos defendido é que nós tenhamos a solução para isso seria sim, pode ser razoável a dispensa de reserva legal, desde que para aquele que de fato vive da terra, depende daquela terra, cada metro quadrado faz falta. Bom, outro ponto preocupante é a recuperação da reserva legal com exóticas em até 50%. A nosso ver, isso, na verdade, é uma diminuição pela metade do tamanho da reserva legal. O professor Ricardo Rodrigues, o senhor, senador Bailomage, foi na Exalc, acho que teve a oportunidade de conversar com ele, fez uma pesquisa muito ampla nas fazendas de cana em São Paulo. O que tem de APP, o que tem de reserva legal, o que tem de cana. Os dados dele mostram mais ou menos o seguinte, mais ou menos 10%, e foi uma coisa de quase 2 mil fazendas, mais ou menos 10% das áreas dessas fazendas de cana são APP já. E, portanto, se a gente consertar esse projeto... Né, basicamente rios, são áreas planas, né, terão que ser recuperadas. Bom, isso significa, já considerando que o próprio projeto estipula, e com isso nós concordamos, o cômputo da PP na reserva legal, ou seja, o sujeito teria que ter 20% de vegetação nativa, já considerando as APPs, ele terá que ter de reserva legal outros 10%, metade da reserva legal. Se esse dispositivo permanece, ele poderá plantar uma monocultura de eucalipto que valerá para a reserva legal dele. O que, obviamente, não tem nenhum sentido, porque a plantação de eucalipto é boa, enquanto produção econômica, precisamos de madeira, está tudo certo. Mas ela não é reserva legal, ela não tem função da biodiversidade que a reserva legal tem. Né? Então, em São Paulo, essas fazendas que ele estudou, por exemplo, estariam dispensadas, na prática, de recuperar a reserva legal. Então, a nosso ver, isso é um absurdo. Né? Ou seja, você desvirtua a regra. É uma pequena mudança que parece que faz sentido, mas olhando o caso concreto, você teria essa situação. Né? Ou seja, simplesmente recuperaria se, ou mantém a APP, reserva legal, zero de recuperação, justamente nessas regiões onde eu mostro no mapa que é mais necessário. O que nós defendemos é que nós tenhamos mecanismos, não só econômicos, mas uma própria... melhoria nas regras de compensação para que isso possa acontecer, que possamos ter a recuperação da reserva legal nas áreas, né, que estejam abertas já, com pastagens, com outros tipos de cultura, não precisa necessariamente arrancar cana ou áreas altamente produtivas, mas você pode fazer isso e nessas regiões tem espaço suficiente. Bom, eu vou, então qual seria a solução? Permitir o uso de exóticas apenas no processo de recuperação, como a legislação hoje. Ou seja, a legislação permite que o sujeito, que o proprietário use exóticas no começo da recuperação, possa plantar eucalipto, pinos, mas que ao longo do tempo ele vai sendo substituído por vegetação nativa. Se isso for um incentivo econômico, ótimo, né? Mas que não fique de forma permanente. Né? Ou seja, que você possa ter um retorno econômico imediato em troca da recuperação da área. E nós sabemos que é possível sim recuperar uma reserva legal com vegetação nativa, com uso econômico também. Né? Ou seja, pode fazer uma reserva legal enriquecida de espécies que têm mais valor. Né? Isso sim poderá ser uma poupança com valor para a biodiversidade também. Não permitir a troca de reserva legal por doação a um fundo público. Esse é um receio muito grande, isso está no projeto. O sujeito não precisa, né, mais fazer servidão nem nada, ele dá um dinheiro para um fundo, esse dinheiro some, ninguém sabe o que acontece, a nossa experiência histórica com fundos no Brasil é ruim, não é boa, né? Os recursos são contingenciados, são desviados para outras finalidades ou ficam parados. Né? Nós entendemos que é melhor regulamentar melhor, ter um sistema bom, eficiente de compensação direta de servidão. Né? E aí tem algumas... algumas discussões, mas ter um melhor sistema de cota de reserva ambiental, onde o sujeito pode sim comprar um título, mas que tem lastro, ou seja, uma cota é ter uma área cadastrada, identificada com vegetação protegida ou em recuperação, e esse título representa aquilo ali, né? O sujeito não precisa ir lá buscar aquele outro proprietário, fazer um contrato de servidão. Ele compra aquela cota, né? Mas a cota tem lastro. Nós sabemos que é uma vegetação existente. Então, a nosso ver, a doação para um fundo público seria uma perda muito grande nesse sentido. E permitir a desoneração da recuperação apenas para a agricultura familiar. Por fim, nós temos que melhorar o artigo 8º. Né? Ou seja, nessa divisão entre regras permanentes e transitórias, nós temos hoje, o que sobrou no texto lá, uma não regra para novos desmatamentos em APPs. Né? E nós precisamos consertar, repor isso daí. Né? Então, da forma como está lá, por exemplo, plantio de soja poderia ser considerado de baixo impacto. Né? O senador Luiz Henrique trouxe para a lei o conceito de utilidade pública, interesse social e baixo impacto, inspirado na resolução CONAMA 369, porém, algumas pequenas modificações, acho que involuntárias, foram feitas, que dão esse sentido. Por exemplo, fala lá que qualquer plantio de espécie produtora de grãos em APP será considerado baixo impacto. Né? Isso pode se entender, seria um absurdo, mas por isso que a gente tem que corrigir o que está lá, que um plantio de soja, um produtor de grão, né, poderia ser considerado de baixo impacto em APP. O artigo 8º, da forma como está no relatório apresentado, não exige... que para autorização, não exige autorização para o desmatamento de APP. Ou seja, hoje a regra fala isso, o sujeito que quiser desmatar APP, em casos excepcionais, precisa de uma autorização prévia, salvo baixo impacto. Né? Isso não está mais na regra, a gente tem que devolver isso para a lei. Né? Ou seja, obviamente, alguém que quer construir uma estrada tem que ter autorização para aquilo. Não exige mais compensação, o artigo 8º que permaneceu no texto não exige compensação à área desmatada. A regra hoje é... Se eu vou fazer uma estrada, uma ponte, desmato uma área de APP, né, é permitido, é uma utilidade pública, porém aquela área, 10, 15, 20 hectares que eu desmatei, eu tenho que recuperar em outro lugar. Tem uma compensação pela área desmatada. No texto não exige mais compensação pela área desmatada. E como não exige também estudo de localização. Hoje, para eu poder, né, na regra atual, para eu poder desmatar uma APP, eu tenho que provar, mostrar, olha, estou fazendo isso aqui porque eu não teria outro lugar. Né? É uma área sensível, mas justifica-se fazer aqui porque é essa área que eu tenho que fazer. Uma ponte, por exemplo, é óbvio, tem que desmatar uma beira de rio. Né? A forma como está no texto dispensa esse estudo de localização. Ou seja, aquele que quer desmatar não tem que mostrar que tem que fazer ali porque não existe outro lugar, né, possível de fazer. E isso, a nosso ver, fragiliza muito a regra. O bom é que já existe uma emenda nesse sentido para corrigir. A emenda 58 da Comissão de Ciência e Tecnologia, o senador Antônio Carlos Valadares, a nosso ver, corrige esse erro e repõe uma regra permanente que evite novos desmatamentos desnecessários em APPs dentro do princípio de que essa lei não deverá facilitar novos desmatamentos. Eu poderia falar de outras coisas aqui, mas o tempo é pouco. Só queria citar mais um assunto, que é o regime de pousio. A lei hoje fala que nas áreas consolidadas será admitido o pousio. O pousio é uma prática tradicional, indígena, quilombola, quando feita, né, a roça de coivara dentro de áreas de floresta. E nisso está totalmente correto. Isso a lei permanece, mantém, está correto. O problema é quando isso é aplicado em áreas de agricultura, digamos, não tradicional, nas áreas de agricultura intensiva. E até um contrassenso ao que a lei está dizendo. A lei está dizendo, olha, vamos manter alguma coisa daquilo que está em uso hoje, né, que está em uso há décadas, para poder ser mantido e não ter perda agropecuária. Nesse caso, um pousio de 10 anos, que é uma área de vegetação já alta, já uma área em regeneração, não pode ser passível de entender que aquela área está em uso. Alguém que estaria supostamente usando uma beira de rio que há 10 anos não usa, sinceramente, ele não precisa daquela área para produção. Não existe num sistema de agricultura moderna uma rotação diária em 10 anos, né, que seja necessária para a sobrevivência daquele agricultor. Então, nós entendemos que o conceito de pousio no código tem que ser modificado, né, ou seja, tem que deixar claro que a título de pousio, não se pode desmatar uma encosta, um topo de morro, uma beira de rio que esteja com floresta em regeneração, né? Admite-se sim o rotação diária, que é isso sim, descanso diário de 1, 2, 3 anos, que é o que se faz hoje na agricultura moderna, né? Para poder fazer calagem, outras coisas ali, mas área em regeneração não pode ser considerada pousio para fins de novos desmatamentos, porque se isso permanecer no texto, ele estará sim permitindo que seja desmatada áreas que hoje estão em recuperação. Eu fico por aqui e agradeço muito a atenção.
Muito bem. Esse foi o Raul da Silva Teles do Vale, advogado, coordenador adjunto do Programa de Política e Direito do Instituto Socioambiental, que aqui na sua exposição, e eu dei um tempo maior naturalmente, houve debate já com alguns senadores, apresentou emendas, propostas e demonstrou a sua preocupação, principalmente com os pequenos produtores. Vamos de imediato ao José Batista de Oliveira, dirigente do Movimento do Sem Terra. Vamos lá, José. Você tem o tempo que for necessário.
Um bom dia a todos. Uma saudação especial ao Paulo Paim. Não agradecer, mas reconhecer o papel importante de abertura desse espaço. Nós assistimos na Câmara um debate um pouco conturbado, tumultuado, com confusões, que impediu a oportunidade da sociedade em geral e dos movimentos e entidades organizadas de participar daquele debate. Então, aos demais senadores também aqui presentes, registrar que o Senado tem esse papel de permitir o tempo necessário para esse debate. Segundo, reforçar que essa síntese que está disponível já, tivemos diálogo com os dois relatores, tanto com esse conjunto de entidades a qual o Raul expressou essa síntese, que é de consenso, e não é fácil construir consenso com muitas entidades, muita gente, então não está expressada nem a vontade específica de um movimento, do MST ou da Via Campesina, e nem só dos movimentos ambientalistas ou outros movimentos que estão nesse debate. Inclusive mediada pela CNBB, nós fizemos um amplo esforço para produzir essas observações e essas contribuições. Esperamos que elas sejam assimiladas pelos relatores e disponibilizadas para todos os senadores como contribuição a esse debate. Já tivemos também com o Jorge Viana e Luiz Henrique, com todos os movimentos do campo, mais Ministério do Desenvolvimento Agrário, mais Ministério do Meio Ambiente, acho que essa construção está sendo amadurecida. Aqui, então, como nós nos somamos na mesa aqui, o Leonardo, o Raul, eu vou passar em alguns pontos que são preocupações para nós, movimentos da Via Campesina, o MST e demais movimentos da Via Campesinas, que envolve pequenos agricultores atingidos por barragens, movimentos indígenas, também nos somamos, quilombolas. Um primeiro registro. É importante e preocupa para nós o contexto em que esse Código Florestal está sendo modificado. É um contexto de crise desse sistema de acumulação, de concentração das riquezas. Normalmente, nas crises, o sistema, para continuar acumulando e explorando, antes se expandia para continentes onde ainda não existia a exploração. Como agora está se esgotando, então, os recursos naturais, principalmente a biodiversidade, a água, minérios, a terra, o solo e a biodiversidade como um todo, ela é, digamos, a presa mais fácil, porque é ali que se pode expandir as ganâncias de lucro e de concentração de riqueza. Então, esse é só um registro do momento para nós ter essa preocupação. O segundo elemento é que, para nós, já registrado aqui, está nos documentos também, nas ponderações que eu colocou, para nós da agricultura camponesa, pequena agricultura, assentados, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, a preservação da biodiversidade, a preservação das florestas não podem, não devem ser adversário da nossa produção de subsistência quanto à produção para o conjunto da sociedade se alimentar. E essa consciência está sendo ampliada pelo esforço dos movimentos, pelos esforços, inclusive, de estudos científicos da Embrapa, para como melhorar a produção sem ter que competir com a preservação ambiental. E isso é possível. A agricultura familiar camponesa, indígena, quilombola, das comunidades tradicionais, é necessariamente diversificada e está necessariamente preocupada em produzir alimentos livres de muito uso de veneno. Se não tiver água, se não tiver nascente, é impossível pensar tanto a agricultura quanto a pecuária, quanto as diversos ramos da produção. Então, para nós, esse é o nosso esforço do MST da Via Campesina, a preservação ambiental joga a nosso favor. Preservação das nascentes, das florestas, a biodiversidade joga a nosso favor e a favor da população brasileira que depende de alimentos cada vez mais saudáveis. Terceira preocupação é que esse modelo de exploração da agricultura, que vem desde a colônia no Brasil, sempre avançou predatoriamente sobre os recursos naturais como forma de mais rápido acumular a riqueza